Doutora Soraya, espero que a senhora compreenda o meu antipático, minha antipática atribuição de ficar aqui controlando o tempo. Nós utilizamos 9 minutos além do tempo por uma tolerância, até porque entendi que a explanação era rica e merecia essa tolerância. Agora eu gostaria de convidar a fazer parte da mesa o Procurador Federal no Estado de São Paulo, o senhor Sérgio Suyama, que se encontra entre nós aqui, e a mesa nos apontou para também colhermos deles um depoimento aqui nesta mesa de debate. Hein? Está desigual. Bom, dando seguimento, eu passo a palavra ao Procurador da República do Distrito Federal, Valtan Furtado. 15 minutos com a possível tolerância, já que a gente democraticamente esculhambou os horários.
Senhor deputado Fernando Ferro, doutora Soraya Mendes, doutor Sérgio Suyama, demais presentes, boa tarde. Talvez eu nem ocupe os 15 minutos. O doutor Sérgio vai falar também, então, pelo princípio da isonomia, vamos também deixá-lo para depois o advogado não argumentar aqui, que é excesso de acusação. Né? Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o gentil convite feito ao Ministério Público Federal pela comissão, né? Inicialmente na pessoa da doutora Ela Vieco, de Castilho, a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão, que, prevendo que outros compromissos que já tinha agendados, não poderia comparecer. Felizmente vejo que pôde estar aqui presente. Pediu para que eu a substituísse nessa sessão, o que com prazer eu faço, embora sem naturalmente poder suprir a ausência à altura. Né? O convite que ela me fez para estar aqui se deve a um artigo que eu escrevi há alguns meses no Boletim dos Procuradores da República, foi publicado no Boletim, que trata dessa polêmica do enquadramento penal, do fato de fazer funcionar uma rádio sem autorização. Né? Nesse artigo eu falo um pouco, é um pequeno artigo, mas nele eu falo um pouco sobre a questão da liberdade de expressão, da liberdade de informação e dos limites, né, dos limites desses direitos fundamentais. Falo um pouco do processo, desse penoso processo que uma rádio tem que passar, a associação ou a fundação tem que passar até conseguir autorização estatal. Falo um pouco dessas questões técnicas que são alegadas, como interferência em comunicação de aeronave, ambulância, etc., baseado em subsídios de alguns artigos de Polícia Federal, enfim, da Anatel, embora a gente saiba que isso não é pacífico, né? Mas eu trago algumas considerações a respeito. E falo da questão em si, do atual estágio da jurisprudência, e me posiciono, finalmente, em relação ao que eu considero que é o enquadramento correto dessa conduta atualmente pela legislação. Não o que eu acharia que seria o correto, de lei diferendo, o que eu acho que seria o mais adequado, mas o que eu acho que é, de acordo com a lei que está em vigor, o que deve ser aplicado. Né? A respeito do tema, o que eu voltarei a esse assunto no final. A respeito do tema que foi proposto, que é o conceito legal de telecomunicação e radiodifusão, conceito legal, todos sabem, eu vou falar algumas coisas óbvias aqui, que o conceito está no artigo 60, parágrafo 1º da lei 9472/97, né? A lei geral de telecomunicações. Telecomunicação, diz a lei, é a transmissão, emissão ou recepção por fio, radioeletricidade, meios óticos ou qualquer outro processo eletromagnético de símbolos, caracteres, sinais, escritos, imagens, sons ou informações de qualquer natureza. Então, basicamente, é comunicação por a distância por meio eletromagnético. É o mesmo conceito que já constava da Lei 4.117, praticamente. E a radiodifusão é uma espécie de telecomunicações. A radiodifusão também está conceituada na lei, na 4.117, no artigo 6º, quando diz que, ao classificar as telecomunicações, diz na linha D, serviço de radiodifusão destinado a ser recebido direto e livremente pelo público em geral, compreendendo radiodifusão sonora e televisão. A radiodifusão, portanto, é uma espécie de radiocomunicação, né, que é a telecomunicação sem o uso de fios ou cabos ou meios físicos. E tem um conceito um pouco mais detalhado no decreto 97057 de 85, que diz que serviço de radiodifusão é a modalidade de serviço de telecomunicações destinado à transmissão de sons, radiodifusão sonora, e de sons e imagens, radiodifusão de televisão, por ondas radioelétricas, para serem direto e livremente recebidos pelo público em geral. Muito bem. A Constituição, originalmente, no artigo 21, ela colocou no mesmo inciso, ao dizer que compete à União explorar diretamente ou mediante concessão, autorização ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora e de sons e imagens e os demais serviços de telecomunicação. Colocando assim a radiodifusão como no seu devido lugar, como uma espécie de telecomunicação. Com a emenda constitucional número 8, de 95, passou a separar em dois incisos os conceitos, como nós sabemos, como a medida preparatória da privatização do setor de telefonia, né? Então, no inciso 11, colocou as telecomunicações e no 12, a radiodifusão. A LGT, a Lei Geral de Telecomunicações, então veio e colocou no artigo 200, estabeleceu no artigo 215 a separação da disciplina legal da radiodifusão e telecomunicações. Diz o artigo 215, ficam revogados a Lei 4.117, de 27 de agosto de 1962, salvo quanto à matéria penal não tratada nesta lei, na LGT, e quanto aos preceitos relativos à radiodifusão. Esse dispositivo, ele é a origem de todo o problema, de toda a confusão que a partir daí aconteceu em relação à interpretação dos dispositivos que seriam aplicáveis a essa disciplina legal do crime, né, de radiodifusão clandestina. Eu sei que aqui eu estou em um ambiente um pouco hostil ao defender o que eu defendo, que se trata realmente de crime, e que se trata, pelo menos em minha defesa, eu tenho que a minha sustentação é de que o crime é o mais brando, né? Não é como alguns tribunais têm julgado, que se trata do crime do artigo 183 da LGT, que realmente possui uma pena exacerbada e que poucos juízes eu conheço a aplicaram até hoje, né? Em 6 anos de Ministério Público Federal, eu acho que vi uma condenação só pelo artigo 183. O senhor tem duas? Eu lamento. O senhor, O atual estágio da jurisprudência, eu tenho que dizer que favorece o senhor. Tá? A tendência é que prevaleça que o artigo 70 se aplica a essa situação. A tendência é essa. O Superior Tribunal de Justiça, em todos os julgamentos que tratou dessa questão, optou pelo artigo 70 da Lei 4.117. O Supremo Tribunal Federal ainda não se debruçou sobre a questão, e os tribunais regionais federais estão divididos. Aqui o tribunal aqui da primeira região, ele é pacífico, que se trata do artigo 183, né? O da segunda está dividido, o da terceira também julga pelo 183, o da quarta região é dividido e o da quinta é pelo artigo 70. No âmbito do Ministério Público Federal, a Câmara de Coordenação e Revisão, a segunda Câmara, que trata dos arquivamentos feitos no âmbito federal, toda vez que um procurador da República pede o arquivamento de um inquérito ao juiz ou faz o arquivamento de um procedimento diretamente, submete à Câmara para revisão, ela também já pacificou que se trata do artigo 70. Então, eu respeitosamente discordo da doutora Soraya quando afirma que hoje não há crime na conduta de operar a rádio, ainda que de características de rádio comunitária. Né? Eu não estou dizendo que isso seja o mais adequado. Na minha opinião, o mais adequado até seria apenas penalidades administrativas, né? Porque nenhuma penalidade, isso eu não defenderia, porque é um... O uso do espectro deve ser regulado, é um bem finito, né, como a própria lei declara, né? E, enfim, no caso realmente, o caso das rádios comunitárias merece um tratamento legal mais brando, mas eu não entendo que, pelo fato de a lei 9612 de 98 não ter falado em matéria penal, ela promoveu uma abolição criminis dessa conduta. Na verdade, a lei, ela estabelece que para a rádio ser considerada comunitária, ela precisa da autorização, é um dos requisitos, correto? Então, eu confesso que na minha atuação profissional lamentei ter que denunciar algumas vezes, e geralmente, graças a Deus, a coisa fica apenas na transação penal, né? A transação penal é um instituto criado em 95 que permite em crimes de menor potencial ofensivo, como é o caso desse crime, cuja pena é de 1 a 2 anos, oferecer uma pena imediata. Geralmente são cestas básicas ou prestação de serviço à comunidade. E a pessoa cumprindo a pena é como se não tivesse existido aquele fato, né? Então, existe a transação penal e a suspensão do processo, que é também um instituto despenalizador, pelo qual o processo fica suspenso geralmente 2 anos, e a pessoa cumprindo determinadas condições, que são comparecimento em juízo, para justificar as atividades, às vezes cumprimento de alguma... prestação de serviço ou prestação de cesta básica, e não se envolver em outro fato típico, o fato também é apagado à extinção da punibilidade. Então, realmente há essa discussão no meio jurídico, não há nada pacificado, né? Eu entendo que se aplica o artigo 70, porque toda a disciplina legal da radiodifusão foi, pelo artigo 215.1, foi deixada para a lei 4.117, inclusive a matéria penal, não poderia ser diferente, né? Eu também acredito que quando eu vi com atenção a palestra do Dioclésio, e eu acho que pode-se estar atirando no alvo errado, porque a Polícia Federal, ela não vai, eu não conheço nesses meus anos de trabalhando na área penal, nenhuma prisão em flagrante. Pode ter havido, mas eu não... Então, são raras. No universo de no universo de apreensões que são feitas, eu diria que menos de 5% são prisões em flagrantes. Menos de 5%, com certeza. Geralmente eles vão lá, apreendem o material, não há prisão de ninguém, tomam um depoimento e depois vai ser levado ao judiciário para resolver a questão. Então, a Polícia Federal, o que ela faz? Ela cumpre mandados de busca, né? Então, eles estão, infelizmente, ali eles são meros executores de uma ordem judicial. Não, os excessos, isso aí eu não discuto, os excessos em cada caso, tudo bem. Agora, o fato de ir lá e apreender equipamentos, enfim, eles até se cercam de mandado de busca, porque geralmente as rádios funcionam em residência e eles não deveriam cometer esse ato de entrar numa residência sem um mandado. Enfim, e a Anatel, eu acho que a luta tem que ser aqui, nessa casa, porque a Anatel, eu acho que não vai se resolver o problema do crime evitando a comunicação do crime. Quer dizer, se você resolve definitivamente com uma lei que venha e diga claramente, olha, o crime é fazer funcionar rádio clandestinamente, e rádios com características de clandestina, isso não é considerado crime, aí é deixado para sanções administrativas, perfeito. Agora, eu também não concordo que se deva recriminar o órgão por cumprir a lei. Quer dizer, eu acho que a ideia de que não é crime é minoritária no meio jurídico, nos tribunais, tá? Ela parte de interpretações e injunções baseadas em pactos internacionais, em direitos constitucionais, que nós sabemos que são respeitáveis essas opiniões, mas não se pode dizer que a Anatel, enquanto órgão executor, a Polícia Federal, vão deixar de cumprir a lei porque acreditam que existe algum princípio geral que vai impedir ou que deve inibir aquela atuação. E aí sim eles estão sujeitos à responsabilização. Quer dizer, eles estão cumprindo, o juiz está cumprindo a lei, o procurador, o membro do Ministério Público, está baseado também na lei, é um mero aplicador da lei, e é essa que tem que ser modificada. Quer dizer, é aí que tem que se travar essa luta, a qual eu devo dizer que sou solidário, eu reconheço o papel da importância das áreas comunitárias, o papel social, a questão da solidariedade, da informação, das populações carentes. Eu confesso que nunca tive acesso, assim, nunca ouvi uma rádio comunitária, sou totalmente alheio a esse universo, mas conheço apenas pelos autos, né? Mas não ignore o papel relevante que elas têm a desempenhar na democratização do direito à informação no Brasil. Muito obrigado.
Tá, obrigado. Eu